Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, transmitido todos os dias às 19 horas através das redes sociais, mas que fica depois também disponível para visualização posterior. Não é a primeira vez que o mundo enfrenta uma pandemia. Aquela que retemos mais na memória, quer pela sua dimensão, quer por ter ocorrido já no século XX, é a que ficou conhecida como gripe espanhola. Tal como então, a pandemia da Covid-19 não deixará o mundo igual. Terá consequências económicas, sociais, políticas, culturais e outras. Mas não iremos falar apenas na gripe espanhola, talvez já muito discutida também nos dias de hoje. Iremos falar das pragas ao longo da história e de como elas têm sido retratadas pela literatura e pelas artes. O meu convidado de hoje é António Araújo, jurista e historiador, autor de diversos livros e artigos sobre direito constitucional, ciência política e história política. Assessor do Tribunal Constitucional, desempenha funções de consultor na Presidência da República. É também diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindo, António Araújo.
Olá, boa tarde.
O Nobel está há 4 anos a escrever um romance que se passa em 1901, quando o mundo enfrentava uma terceira vaga da peste bubónica, que custou a vida a milhões de pessoas, especialmente na Ásia. Num artigo recente, publicado no New York Times, Pamuk afirma que há muitas semelhanças entre as várias pandemias na história e na literatura. Por exemplo, a resposta inicial das autoridades é sempre a mesma: a negação. Porquê?
É normal que as autoridades, primeiro que tudo, tentem negar a existência da pandemia, penso que acima de tudo por ignorância e com o receio clássico de não atormentar as pessoas. Numa primeira fase é isso que se passa, e é curioso que isso ocorre quer em democracia, quer em ditadura. Para além do que falaste na pandemia de 1918, eu acho que é muito interessante recordarmos a gripe asiática de 57. Até porque há similitudes curiosas entre todas as pestes que assolaram o século XX e o início deste século XXI. Por exemplo, um dos grandes navios vitimados em 1918 foi o navio Moçambique. A tripulação, 233 pessoas, todos morreram. E depois acaba por ser outro navio, de nome Moçambique, eu penso que era o mesmo, que traz a peste, ou melhor, a gripe asiática de África para Portugal. E também aí na gripe asiática nós notamos que as autoridades ao início, e estamos a falar num regime com censura e à imprensa e com pouco debate público, as autoridades ao princípio tentaram negar, não necessariamente por um intuito malévolo, porque depois até encerram as escolas, e isso eu acho que é interessante convocar a gripe asiática, porque foi em 57, portanto muito perto de nós, muitas pessoas a viveram. Em outubro as escolas são encerradas, são abertas um dia encerradas, mas antes disso, em agosto, já havia focos de gripe, que se propagou muito rapidamente, já havia focos de gripe e continua a haver uma espécie de relativização por parte de autoridades. Agora também se passou a mesma coisa com a Covid, há declarações da Diretora-Geral da Saúde iniciais que nos causam perplexidade. Eu penso que o fruto disso é a ignorância, por um lado, e por outro lado, o desejo de não alarmar as pessoas. E depois há casos mais clássicos, por má fé, nesse aspecto, aí o Orhan Pamuk refere o caso do Manzoni, não é? E do livro do Manzoni, e Promessa e Sposi, e refere também outros casos em que há negação, quase diria, por incúria total e por má fé, não é?
Sim, no caso do Manzoni, no seu romance, de um romance de 1630, ele relata uma revolta da
1800, 1800.
população. 1600, sim, ele descreve a revolta da população em Milão, pela falta de resposta das autoridades à peste. Por exemplo, nem sequer foram canceladas as celebrações do aniversário de um príncipe, o que faz pensar se o teatro do poder é assim tão fundamental para o poder que nem em tempos de peste pode abdicar dele.
Sim, é um facto que o poder necessita muito das suas liturgias, e o que é curioso é que o poder tem têm uma dificuldade muito grande, não só em abdicar das suas liturgias, como em refazer as suas liturgias. Eu não quero entrar na questão sobre as cerimónias do 25 de Abril, mas mais do que a questão de ser realizada ou não, haver uma evocação da cerimónia, é a incapacidade que o poder tem de fugir um pouco ao formato e fazer a mesma comemoração noutras formas, não é? E, portanto, o poder precisa sempre de uma certa teatralização e tem dificuldade em fugir ao script que já tinha assumido da sua própria teatralização.
Numa outra obra, Daniel Defoe, o autor de Robinson Crusoe, escreveu que em Londres as autoridades tentaram reduzir os números de morte causados pela peste, inventando doenças que não existiam como causa da morte. O poder tem medo de mostrar a sua fraqueza perante algo que não controla?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o livro do Defoe é muito interessante, A Journal of the Plague Here, é um livro, porque as pessoas estão mais habituadas a conhecê-lo do Robinson Crusoe, mas este é quase um diário de um ano de peste, como o próprio nome indica, mas o que se passa no livro do Defoe, quando ele fala desta negação das autoridades, é algo que ainda hoje em dia é atual. Pensemos, por exemplo, no caso de Donald Trump, em que houve, e o caso de Donald Trump, para mim, David, é uma coisa relativamente dramática, pelo seguinte, não sei se sabes, mas o avô de Donald Trump morreu da pneumónica, portanto, ele próprio tem a experiência do que é uma pandemia em sua casa, portanto, uma experiência familiar, e isso é algo que nos causa alguma perplexidade, o mesmo se passa com Bolsonaro, de certa forma também na Nicarágua, Daniel Ortega. Portanto, este negacionismo do poder é algo muito, sobretudo do poder com lives autoritários. Há outras formas mais sofisticadas de negacionismo, que é a falsidade ou a ocultação, que hoje em dia são mais praticadas, penso eu, que a leste, com fake news. Acho que também uma coisa que se detectou logo no início desta pandemia foi uma pandemia de fake news, e isso não surgiu por acaso.
Podemos dizer que o egoísmo perante as crises pandémicas é uma marca consistente daqueles que estão no poder?
Eu não diria só dos que estão do poder. Eu acho que é algo que a sociedade, perante isto, tem uma reação inicial de imediata solidariedade, mas é uma solidariedade que não é totalmente abnegada e altruísta, é também de defesa da sociedade no seu todo. E, portanto, há uma série de gestos e isso verifica-se logo em termos imediatos. Isso é uma coisa... Até há um livro muito interessante chamado Worst Cases, de um indivíduo chamado Lee Clark, que estuda precisamente o terror e a catástrofe na imaginação popular, e ele mostra que as ondas de solidariedade são logo iniciais. E depois, com o passar do tempo, esse cansaço dá lugar a atitudes mais de autodefesa, se quisermos, mais de egoísmo, por círculos, como é que eu ia dizer, primeiro o egoísmo centrado no seu próprio corpo, na salvaguarda do seu próprio corpo e da saúde pessoal, depois dos familiares, depois dos redes de amigos, quando muito a rua, a nossa solidariedade em relação ao povo chinês ou ao povo da Nicarágua é relativamente limitada numa altura destas. O que, aliás, dá para compreender também as dificuldades de um projeto como a União Europeia, a enfrentar uma coisa destas.
Manzoni conta a revolta de uma população contra o poder, contra o governo. Mas as pessoas também se podem, nestas circunstâncias, revoltar contra o destino, contra Deus, contra a Igreja?
Sim. Normalmente, no que se passou em 18, foi o fenómeno contrário. A pneumónica 18, por exemplo, em Portugal, que tinha havido um grande movimento anticlerical da Primeira República, eu falo disso num livro chamado Sons de Sinos. Foi um momento também em França chamou-se de regresso aos altares, porque realmente aqueles anos, David, aquela geração foi realmente uma geração dos nossos avós, bisavós, uma geração, quando nós hoje pensamos na Covid e que estamos a passar, devemos pensar um bocadinho neles, porque foi uma geração que surgiu da Primeira Guerra, portanto um conflito, o primeiro conflito de industrialização da morte, uma barbárie total nas trincheiras. E logo a seguir, mal refeitos, no próprio ano do armistício, tem a maior epidemia da história da humanidade. Só em Portugal terá morrido 130 e tal mil pessoas, 135 mil pessoas, com milhões de mortes no mundo inteiro. E anos depois tem a crise económica de 29 e tem a Segunda Guerra Mundial. Isto para não falar já antes da crise do Marco, etc. Portanto, é ali uns 10, 15 anos de tempestade perfeita em que houve muito refúgio no sobrenatural. Por exemplo, na sequência da Primeira Guerra, o espiritismo cresceu muito. Olha, o Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, e não só, as pessoas queriam falar com os filhos que tinham tombado em combate. E, portanto, o espiritismo era um refúgio natural. Mas também as religiões clássicas. Curiosamente, os ajuntamentos feitos por causa da peste, ou melhor, da pneumónica 18, foram eles próprios, procissões, romarias, por exemplo, no sul de Espanha, foram eles próprios fatores de difusão e de contágio. Daí que a atitude da Igreja atualmente seja de louvar e pela sua prudência e por perceber que antes de salvar as almas é necessário realmente tratar dos corpos.
Como referiste, de facto, também assistimos neste momento a uma pandemia de desinformação. Isso é uma característica também, a profusão de boatos e de informação falsa. É uma característica das pandemias ao longo da história, em que as pessoas dependiam muito do boca a boca para se manterem informadas. Mas hoje, ao contrário do passado, as pessoas têm facilmente acesso à informação. Mas mesmo assim persistem os boatos, como que a Covid-19 tem uma relação com as redes de telemóvel 5G, como é que...
Eu, por acaso, David, eu não tenho a certeza, eu acho que as pessoas estejam mais imunes aos boatos hoje em dia. Eu até penso que a internet pode potenciar, como aliás prova pelas fake news, a difusão de boatos. O que se pode talvez dizer é que há, se quisermos, uma maior cientificidade da informação, maior escrutínio científico da informação. Tentando explicar, houve epidemias, por exemplo, houve uma epidemia da dança no século XVI, em 1515, e todas essas epidemias tinham muito, com base muito na crença, nas crendices, nas superstições, portanto estamos numa fase pré-científica. Mas mesmo numa epidemia como a da gripe espanhola, de 1918, em que a ciência já estava mais avançada, também pulularam boatos. Eu penso que isso é típico de uma reação de medo, isso não é nada de muito anormal. O que se passa hoje em dia é que os boatos podem ter um revestimento digital que em si os torna, se quisermos, mais perigosos. Há também novos instrumentos de combate aos boatos e há, digamos, fontes de informação certificadas, é sempre melhor ir ver as entidades oficiais, que aí as fontes são certificadas. Mas haverá sempre os partidários de teorias da conspiração que acham que as fontes oficiais são elas próprias manipuladas e manipulatórias e, portanto, acabam por se deixar seduzir por fontes alternativas às oficiais que sem nenhum controle e sem nenhum caráter certificado. Fala.
Como conta Pamuk no seu artigo recente do New York Times, um dos boatos mais comuns durante as epidemias é que elas vieram de fora e com intenções maliciosas. Nós também assistimos a esse tipo de discurso hoje em dia.
Sem dúvida. Mas aqui acho que é preciso distinguir uma série de níveis. Aquele primeiro discurso que disse que esta gripe foi criada num laboratório na China, isto já está perfeitamente desmontado. Há outro nível, que esse acho que já não implica sinofobia, nem implica uma adversidade em relação à China, mas perceber que o vírus também teve uma condição muito favorável de propagação, porque foi numa sociedade antidemocrática, ou não democrática, melhor dizendo, sem informação livre, e uma sociedade pouco respeitadora dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Numa sociedade aberta, creio eu, seria mais difícil que o vírus tivesse aquele manto de ocultação inicial que favoreceu muito a sua difusão. Aliás, há um artigo interessante que não é sinofóbico, não, e portanto acho que não é importante não entrarmos em sinofobias básicas, mas há um artigo interessante do Jared Diamond, que esteve também connosco num encontro da Fundação, um grande, bem, polímata, ele é um estudioso de tudo, mas dizendo que é muito provável que a manter-se as condições dos mercados na China, não só os mercados alimentares, estes já mais controlados, mas da medicina tradicional chinesa, dos produtos para a medicina tradicional chinesa, que uma pandemia similar ou mais grave venha a ocorrer no futuro próximo. Portanto, há aqui questões que não são de sumenos. O peso que a China tem no sistema mundial, a influência que tem na Organização Mundial de Saúde, etc. Isso nós não podemos, a pretexto de não fazermos, de não sermos xenófobos, deixar de analisar esses dados geopolíticos. Coisa curiosa é verificar que em todas as pandemias, como agora surgiu também com a comunidade cigana, surgem preconceitos xenófobos. E também é interessante, na Covid, notar que fenómenos latentes de desigualdade em função da raça foram muito evidentes em Portugal. E são muito evidentes quando vemos imagens dos transportes públicos apinhados, com muitos cidadãos africanos. Vimos nos primeiros dias que estava tudo confinado, as imagens que tínhamos muitas vezes eram de mulheres de negras que trabalhavam em empresas de limpeza e que eram obrigadas a trabalhar. Portanto, há um impacto diferenciado desta gripe, desta catástrofe, assim podemos chamar, não apenas em termos sociais, mas a par de termos sociais, em termos étnico-raciais. Infelizmente, em Portugal, as autoridades estatísticas entenderam não fazer um recorte estatístico da população de etnia negra em Portugal e, portanto, é muito difícil percebermos, na minha opinião será muito difícil, percebermos qual foi o verdadeiro impacto diferenciado que a Covid teve em Portugal em termos de etnia. Mas que ele existiu, existiu. E, claro, os habituais preconceitos contra o pig amarelo, que isso é uma expressão já usada desde os anos 20 ou até mesmo desde o século XIX, que aqui são reatualizados. Mas é uma coisa que é importante, não devemos cair na xenofobia anti-chinesa, mas devemos perceber os níveis de responsabilidade de cada um dos Estados. Não podemos apenas criticar a incúria de Donald Trump ou o lado criminoso de Jair Bolsonaro, temos que perceber quais foram as dinâmicas de cada um destes atores mundiais na propagação da doença.
Ao longo da história há relatos de episódios de violência contra aqueles que supostamente trouxeram a doença. Nós também temos agora assistido a situações dessas, como por exemplo em Espanha, quando os habitantes de uma localidade apedrejaram autocarros que traziam idosos infectados com Covid-19 para serem recolocados em instalações adequadas. Persiste sempre aqui, é aquele sentimento básico de egoísmo que falava há pouco, que não é apenas do poder, mas de cada um de nós, em relação...
Exatamente, vamos ver. Eu não tenho uma visão antropológica pessimista, não tenho a ideia do lobo, que o homem é o lobo do homem, mas há a solidariedade inicial, que depois se mantém e é admirável. Não faz esquecer que as pessoas defendem muito, há uma ideia de autoproteção que se intensifica quase em termos animalescos em contextos destes. E portanto, essa ideia de autoproteção, como é um sentimento muitas vezes mais ditado pelo medo e pelas emoções do que racional, é um sentimento que tem sempre uma rejeição do outro se pensa que o outro é portador de doença e um agente infeccioso. E, portanto, um dos principais problemas de um vírus desta natureza é que o vírus pode estar em toda a parte e que as pessoas precisam de estar na rua, porque as nossas sociedades urbanas vivem nas ruas e, portanto, são sociedades urbanizadas cujo trabalho se faz nas ruas, se faz na presença nas ruas, e o vírus pode estar em toda a parte, e daí que o manto de suspeição envolve todos e cada um. A reação natural é que, como não podemos suspeitar de todos, porque não conseguiríamos esquecer à rua, somos seletivos nas nossas suspeições, e as nossas suspeições são sempre dirigidas contra o outro que já de si era discriminado. Ou olhamos um mendigo e pensamos, esse indivíduo é naturalmente portador de Covid, ou será uma vítima muito potencial de Covid, coisa que não temos ideia se olhamos para um indivíduo num carro protegido. Portanto, nós, todos os nossos estereótipos, todos os nossos preconceitos, se amplificam perante um cenário como este. Aliás, eu acho que a Covid o que faz é amplificar, de certa forma, tudo aquilo que eram os traços da nossa sociedade, a discriminação da terceira idade, o idadismo que já se falava. Portanto, agora aqui surge naturalmente amplificado. Os preconceitos xenófobos também são amplificados por necessidade de as pessoas tentam legitimar isso por uma necessidade de autoproteção.
A gripe pneumónica, que teve surtos epidémicos em 1918 e 1919, foi uma tragédia global, mas acabou por ficar conhecida como a gripe espanhola. Hoje, muitos, como Donald Trump, referem-se ao vírus SARS-CoV-2 como o vírus da China. Os países gerem a comunicação sobre estas pandemias, tendo também em conta as suas estratégias geopolíticas?
Sem dúvida, sem dúvida. Isso era o que falávamos há pouco. O nome Spanish Lady, e até se dizia depois... Aqui em Portugal até se brincava, quando uma pessoa aparecia engripada, dizia foste dormir com a espanhola, e portanto era um fenómeno de ter estado com gripe, e isso também provocou logo uma série de outros preconceitos mais marialvas, se quisermos, em relação às espanholas, que já vinham desde o Essa de Queiroz e tudo. Agora, o nome Spanish Lady foi dado mais no mundo anglo-saxónico e depois propagou-se para cá, se calhar devendo aquilo a que os espanhóis se queixam, que é a lenda negra, portanto, desde os tempos da Invencível Armada, e desde aí que existe, vá lá, um conflito surdo cultural entre o mundo espanhol e o mundo anglo-saxónico. E daí ter um pouco surgido esse sem nenhum fundamento. A origem da pneumónica também se sabe, é também oriental. Agora, o Donald Trump faz isso, obviamente, para isentar de responsabilidades o seu próprio comportamento e para potenciar o conflito comercial que tinha com a China. Questão diferente a saber até que ponto é que é viável responsabilizar a China, mas já que se fala em justiça universal para uma série de outros de crimes de guerra, acho que se fosse aplicado, coisa que tenho a maior dúvidas que vai acontecer, princípios de justiça universal, acho que pessoas como Donald Trump, Jair Bolsonaro, mas também os dirigentes chineses, teriam algo para responder num tribunal da AIA, sem dúvida.
Como contas no teu livro, durante a pneumónica, os profissionais de saúde revelaram, de um modo geral, um espírito de abnegação extraordinário. As epidemias apontam as falhas dos sistemas de saúde, que no início do século XX seriam bem maiores do que agora, e também, nesse caso, também podem induzir melhorias institucionais nos sistemas de saúde. Poderemos esperar um melhor SNS pós-Covid-19?
Peço desculpa de ser um bocadinho pessimista, mas penso que não. Como eu disse, estas pandemias amplificam o que já estava para cá, portanto, porque atuam sobre sistemas sociais que já existiam e não sobre outros que existam em Marte ou noutros países. Portanto, atuou sobre o Serviço Nacional. Já tinha alguns problemas, mas para não dizer graves problemas, desde as filas de espera, as questões das maternidades do outro Hospital São João, etc. Há uma mobilização inicial que é feita pelas autoridades, mas também muito pela sociedade civil e pelos protagonistas porque apela muito ao voluntarismo típico do médico. Uma pessoa quando escolhe ser médica não é o mesmo que escolher ser advogado ou historiador ou o que for, portanto há algo de intrinsecamente abnegado em quem escolhe uma profissão muito na relação com os outros, médicos, profissionais de saúde, enfermagem. Portanto, o sistema respondeu dentro com os seus limites, mas o sistema, entre nós tivemos a vantagem de ser periféricos, conseguimos dilatar, devido ao estado de emergência, que sem ele não teria sido possível, dilatar a resposta do Serviço Nacional de Saúde, e foi isso que permitiu uma resposta, apesar de tudo, possível do Serviço Nacional de Saúde. Que as pessoas vão ter um grande apreço pelo Serviço Nacional de Saúde, isso não tenho dúvidas. Eu acho que é talvez das instituições do pós-25 de Abril, se não a instituição que as pessoas têm mais apreço. Aliás, se eu desse algum conselho a qualquer dirigente político, diria, podem tocar em tudo, mas nunca toquem no Serviço Nacional de Saúde, porque isso as pessoas não querem. E não querem e têm um grande carinho pelo seu Serviço Nacional de Saúde, e sempre queixando-se dele e desejando a sua reforma, que é necessária, mas nada de diminuir o nível prestacional do Serviço Nacional de Saúde. Agora, a carga que vai ser aplicada ao SNS, não apenas durante a pandemia, mas também durante todos os tratamentos diagnósticos que estão por efetuar durante quase 6 ou 8 meses ou quase um ano, e mesmo o cansaço dos profissionais, eu acho que é muito difícil prognosticar que numa fase inicial o SNS vai ter uma melhoria. Eu acho que, pelo contrário, vai mostrar sinais de fadiga muito grandes. Há um filósofo, que eu até por acaso não gosto muito, de Svetlana Todorov, que fala, vai lá em três estádios nisto, que é um estado de equilíbrio, depois há um estado de crise, ou conflito, como eles chamam, e depois há um estado de reajustamento. O reajustamento nunca se consegue chegar à posição inicial do equilíbrio, mas também o reajustamento não é a soma do equilíbrio mais a crise. É um híbrido, um terceiro género. Eu acho que em termos das nossas sociedades, nós não vamos ficar iguais ao que estávamos em equilíbrio, mas também não vamos cometer muitos dos erros pretéritos, ou melhor. Há questões, por exemplo, a questão dos consumos, do desperdício, a questão ambiental, que talvez as pessoas passem a estar mais sensibilizadas, porque agora perceberam o que é uma pandemia, o que é algo a nível mundial, o que é uma realidade que se propaga a nível mundial. E perceber que isto é uma brincadeira de crianças, desculpe a expressão, comparada com o que será umas alterações climáticas ou o aquecimento global. Eu acho que aí pode haver maior consciência. Se bem que numa primeira fase da vida eu acho que as pessoas vão querer retornar, como aliás passou nos anos 20, nos loucos anos 20, de uma forma algo frenética e hedonista ao aquilo que julgavam que era antes. Portanto, as pessoas numa primeira fase vão estar a festejar o facto de terem sobrevivido e não se vão preocupar muito, nem com o ambiente, nem com a poluição, nem com os gastos que estão a fazer. É possível que haja uma fase inicial, eu estou a falar em termos gerais, depois cada pessoa reagirá de forma diferenciada, mas de frenesim. E depois, quando a poeira assentar, talvez daqui a um ano ou isso, acho que as pessoas poderão ter consciência destas questões ambientais e em Portugal, da importância que foi o SNS e o Serviço Nacional de Saúde. Se não fosse ele, realmente isto teria uma dimensão muito maior. Se os governantes passam a ter consciência e passa a haver um maior investimento na qualidade do SNS, aí o tempo dirá, mas os desafios que estão pela frente em termos de exigências corporativas, toda a sociedade a reclamar do Estado fundos devido a esta crise, acho que vai ser difícil arranjar uma repartição muito equitativa que dê uma verdadeira prioridade ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não estou muito otimista, confesso.
A pneumónica foi a causa de morte prematura de muitos intelectuais e artistas, como, por exemplo, Amadeu de Sousa Cardoso. A Covid-19, em Portugal e no mundo, já nos levou Luís Sepúlveda e Maria de Sousa. Mas nós hoje temos razões para estar mais otimistas quanto a esta ceifa de geração de intelectuais.
Sim, já morreram ainda agora. Morreu Sérgio Santana, um grande escritor brasileiro, quer dizer, Ruben Fonseca, um outro grande escritor. Eu acho que sim. O que é impressionante é ver, há um jornal, não sei se é o Correio da Manhã, um deles que publica a lista das celebridades que vão morrendo. É claro que esta doença não é democrática, dizer que a doença é democrática, nenhuma doença é democrática, mas o contágio é tendencialmente democrático, ou melhor, não olha muito a hierarquias, exceto casos muito contados de milionários que se confinem num bunker no Texas, no deserto, ou pessoas que estejam num iate, o contágio pode chegar a todos. Depois há diferenciações sociais e até intelectuais e não só, e económicas, na possibilidade de ser contagiado, obviamente. Mas os intelectuais não estão sujeitos e não estão imunes ao contágio, e ver celebridades ou pessoas, figuras de referência intelectuais ou do mundo da ciência, não só vítimas, é algo que acaba por ser um bocadinho interpelante. O facto de em Portugal a segunda vítima ter sido um banqueiro, isto pode parecer tétrico o que vou dizer, mas foi uma mensagem para as pessoas de algum alerta, de mostrar que mesmo um banqueiro não está imune ao contágio. E, portanto, acaba o sentimento algo militar e belicista de uma frente comum, de uma batalha onde estão todos unidos, desde o general mais rico ou intelectualmente mais sofisticado ou soldado, é importante. Agora, não sei por quanto tempo se vai manter, porque o desconfinamento torna mais patentes as desigualdades sociais. Portanto, vai lá uma irmandade de confinamento. No confinamento somos todos iguais, as pessoas não veem as suas discrepâncias, não veem que uns fazem um confinamento num quarto, outros fazem numa mansão, não fazem muitas discrepâncias, mas o desconfinamento vai tornar ainda mais patente a profunda desigualdade social que uma catástrofe destas revela e induz e potencia.
Espetáculos ao vivo, de dança, música, teatro, estão neste momento suspensos. Que impacto irá deixar a Covid-19 no mundo da cultura?
Eu acho que numa primeira fase, para além da perda de vidas, de figuras de referência do mundo cultural, há um impacto, vai lá, na economia da cultura, que vai ser devastador, sobretudo nas artes performativas, na cultura do papel também, vai ser grande, mas eu acho que talvez uma coisa, um bocadinho de senso comum, que para pensarmos, ou tentarmos imaginar o impacto, é pensarmos talvez no seguinte, não sei se estarei correto, David, mas isto é um bocadinho de senso comum e empírico, que é pensarmos que isto amplificou tudo o que pré-existia. Portanto, os setores que já estavam em crise, esses vão sofrer a grande crise. O caso da imprensa escrita, o caso do livro, setores que não estavam em crise, como por exemplo o turismo, ou as viagens, ou as férias, esses vão atravessar agora um período de recessão, mas vão recuperar. Isto é para tentar prognosticar o que é que vai sobrar. Tudo vai entrar em crise, tudo entrou já em crise, mas depois quais é que se vão erguer e quais é que não se vão erguer. Eu acho que as atividades que eram robustas anteriormente vão conseguir reerguer em termos de ciclicidade. Outras que já estavam débeis, o comércio tradicional, muitas vezes, não tendo apoios suplementares, vão ter uma grande dificuldade em reerguer-se. E falo, portanto, na cultura do papel, falo um pouco nas artes performativas, o teatro, que já tinha problemas em Portugal. Eu penso que os espetáculos depois vão voltar, isto é só questão de organizar, assim que haja base económica para comprar bilhetes para ir a espetáculos. O que estava mal vai ficar muito mal, os jornais escritos, a imprensa escrita, os livros, a cultura do livro, isso vai ficar muito mal porque já estava mal. Outros setores da cultura, como o das exposições, dos espetáculos e talvez do cinema, penso que vão sofrer menos.
A COVID-19...
Acho que o impacto, mais uma vez, vai ser muito, David, vai ser muito diferenciado. O que é estranho nisto é que o impacto vai ser extraordinariamente diferenciado e por isso vai ser muito difícil de prever. E acho que esta regra quase de senso comum e lá para ali, que era o que estava mal tornou-se ainda pior, o que estava bem agora vai sofrer, mas pode recuperar. Eu não estou a dizer que isto é a máxima de Araújo, de António Araújo para todo, mas acho que esta regra pode talvez ajudar-nos a perceber ou tentar adivinhar o que é incognoscível, o que é o futuro, mas acho que pode ser uma boa aproximação muito simples a isso. E por isso o que nós conseguimos extrair é que o impacto vai ser extraordinariamente diferenciado, extraordinariamente diferenciado. Há setores de atividade que pouco vão sofrer, que em meados de maio, finais de maio, estarão a funcionar como sempre funcionaram, outros que nunca sequer vão recuperar.
A Covid-19 também será certamente tema de literatura. Poderemos
sim,
imaginar que personagens seremos nesses romances?
Já está a ser, aliás, eu acho, já começaram, já foi feito, por exemplo, em Espanha, um filme só gravado em ambiente Covid, já um italiano, que aliás publicou cá já no Público, um pequeno livro, e vai de certeza num mundo francófono, que é muito dado este género de ensaios, de reflexão, ensaios conjunturais, vai proliferar centenas de ensaios deste género. Eu acho que talvez seremos todos um bocadinho personagens do Michel Houellebecq. Eu acho que é um pouco isso que eu prognostico. Talvez, olha, um homem que hoje escreveu, o Ian McEwan, aliás, tem uma coisa, estamos a falar uma coisa sobre ciência, tem um escrito interessante, uma panel lecture sobre ciência, que até tenho aqui, que é um livrinho pequeno, que é curioso, porque é um escritor a falar sobre ciência, e ele, a primeira coisa que diz, não é usar mal, é que ele diz, a grandeza da literatura ou das artes é mais perceptível do que a grandeza da ciência. Eu acho que, e isto é uma panel lecture de já 2017 ou anterior mesmo, eu acho que isto inverteu um bocadinho, eu acho que um alarme social como este da Covid mostrou que a grandeza da ciência pode ser até mais popular do que a grandeza da literatura. Eu acho que a literatura vai ter uma certa dificuldade em fugir ao panorama apocalíptico, catastrofista, niilista. Ou vai oscilar entre isso, ou vai oscilar depois entre o festivo cor-de-rosa, portanto vão ser esses os dois polos. Uma reatualização do existencialismo de Camus, nas vestes de Michel Houellebecq, e, ou então aproximações mais cor-de-rosa, festivas e de autoajuda.
Há alguma pista que possamos ir buscar ao passado ou à literatura para aprendermos a lidar com este peso do distanciamento social?
Eu acho que não. Por acaso, eu não conheço muitos exemplos, quer literários, quer artísticos, que ilustrem o distanciamento social desta maneira. Falou-se muito dos quadros do Edward Hopper. Realmente o Hopper é um homem que mostra muita solidão urbana, a incomunicabilidade dos casais. Eu falei em dois ou três quadros numa crónica recente que referem mais à espera. Nós agora estamos num momento de espera e de silêncio, porque nós existe um pouco o silêncio. Houve um historiador que disse que, com uma certa razão, nós fomos mobilizados para estar imóveis, que é uma coisa um bocadinho numa sociedade que é frenética e ansiosa, é a pior coisa que nos podem dizer, é estás mobilizado, portanto a pessoa quer fazer coisas, porque ainda para mais ouviu o soar das trombetas da mobilização com lives apocalípticos, mas depois o que lhe pedem é a melhor forma de combater esta guerra é estar parado. E portanto isto cria alguma perplexidade nas pessoas. E, portanto, acho que esta imposição do silêncio, da espera, numa sociedade ruidosa e ansiosa, é muito complicada. Há alguns exemplos da arte, eu falei de um quadro chamado A Espera, do Richard Lozza, mas também da própria grande onda do Hokusai, que mostra realmente uma onda prestes a abater-se, é fotografada naquele microsegundo em que ela está prestes a abater-se, talvez sobre um navio. E, portanto, acho que isso são lições que a arte nos pode mostrar da necessidade de gerirmos a espera e gerirmos o silêncio, coisa que não estamos muito habituados nas nossas sociedades.
Como ficará o mundo depois da Covid-19? Haverá consequências culturais, políticas, geopolíticas, económicas? Podemos antecipar algumas?
Sem dúvida. Eu acho que... principal vai ser uma maior desconfiança em relação ao poder, sobretudo nos Estados que já de si tinham lives anti-autocráticos, isto é, as pessoas nos Estados Unidos já tinham, com o Nixon e o Watergate, perdido um bocadinho a ilusão da política, de vez em quando reinventada por um Obama, mas uma visão um bocadinho desgastada da política e, portanto, a relação entre o chamado nós e eles vai ser um bocadinho desgastada, porque as pessoas podem reconhecer momentaneamente também, por razões de autoproteção, legitimidade aos líderes, mas depois toda a sua relação com o poder vai estar um bocadinho contaminada por isto, portanto uma mais difícil relação e a credibilidade e a legitimidade das sociedades políticas, das autoridades políticas vai ser mais difícil. E também acho que as desigualdades vão tornar-se muito mais acentuadas e talvez seja possível, por exemplo, uma coisa em Portugal, as pessoas perceberem que Portugal beneficiou muito não apenas da sua condição periférica, mas também de fatores de coesão que muitas vezes nós não temos consciência que possuíamos, como é o caso, temos uma grande coesão territorial. Eu acho que algo que contribui muito para a propagação em Itália e em Espanha foi... a complexidade da estrutura autonómica. Em Portugal isto não é um discurso centralista, é apenas percebermos que a dimensão do nosso território, a sua localização geográfica, uma relativa coesão social e geracional foram fundamentais para aquilo a que já se chamou o milagre português. Talvez não seja tão milagroso como tudo isso, mas o facto de termos conseguido adiar por duas semanas a vaga em larga escala do vírus. Mas acho que a desconfiança em relação ao poder e a desigualdade e serão os principais efeitos desta... É possível, há pessoas que acreditam num novo humanismo, numa nova Arcádia. Eu confesso que tenho as maiores dúvidas em relação a essa perspectiva, porque acho que a pulsão inicial para o consumo e para a reconstrução, numa fase de reconstrução, não se olha muito a questões como a solidariedade ou a integração social ou o ambiente ou a cultura, a pressão para uma reconstrução quase cega vai ser muito grande.
Muito obrigado, António Araújo.
Eu é que agradeço.
E muito obrigado a si que assistiu a mais este Assim Fala a Ciência. Amanhã iremos falar com David Aragão sobre a intensa colaboração entre cientistas desencadeada pelo novo vírus. Até lá.